passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos aqui o nosso amigo guitarrista Luiz Meira. Tudo bem, Meira?
Tudo bom, Bido. Prazer estar aqui, fazendo show pela primeira vez, o meu, em Brasília. Estou muito feliz e muito honrado aqui pelo teu convite.
Ainda que tenha belos frutos, deixado belos frutos aqui em Brasília, né?
Tem os meus dois filhos, né? A Júlia que está ali, ó, e o Rafael que não saiu da escola ainda. Eu tenho uma familiaridade muito grande com Brasília, né?
Claro, claro.
Porque nesses anos todos que eu venho, em função dos filhos da Cláudia, né? Da mãe deles, então
Você bem... já é de casa, né?
Já sou de casa.
Muito bem, mas pro ouvinte, Omeira, que não te conhece, não conhece teu trabalho, já deve ter visto você num show lá com a Gal Costa ou com outra pessoa qualquer, de repente não relaciona o nome à pessoa. E a gente costuma começar o programa aqui falando justamente da formação musical de cada músico. Por quê? Porque esse ambiente no qual a pessoa é formada certamente influencia ou serve de referência para o artista que vem a seguir. Como é que foi esse ambiente? Eu sou suspeito de falar porque a gente já se conhece há mais de 30 anos.
Nós somos, na verdade, Florianópolis, os dois, né? Eu comecei muito cedo, eu aprendi a tocar muito cedo, já com 6 anos. E com 14 anos eu subi no palco pela primeira vez, né, o dia 21 de setembro de 79, quando eu tinha 14 anos, para fazer uma apresentação na escola, lá no Instituto Estadual de Educação, lá em Florianópolis, com um grupo de esterro, que tu deve te lembrar bem.
Sim, o nosso instituto.
Na época
também estudava lá e tinha.
Era uma época forte, assim, uma época muito efervescente lá em Florianópolis. Aí eu comecei a tocar, mas eu comecei a tocar mesmo na noite, né, com 18 anos. E comecei a tocar em Florianópolis, em bares. Naquela época, Florianópolis tinha muitos bares, muitos. Tu lembra bem disso?
E não tinha essa proibição de menor de idade tocar na noite, né?
Não, eu comecei a tocar. Comecei com 17 anos, meio escondido, assim. Mas aí, com 18, eu já comecei a tocar. Com 20, eu fui pra Espanha, né? Inclusive até com teu irmão, com o Marcelo. Ficamos aquele tempo na Espanha quase um ano. E quando eu voltei pra Florianópolis, eu comecei a montar os meus primeiros shows, né? Montei o Urbanamente, montei o Checkmate, eram
Sim,
dois
mas
shows.
calma lá que nós temos que falar ainda mais sobre o tempo da tua formação. Naquela época, o que você ouvia e aonde você ouvia? Ou seja, em casa tinha uma sonoridade diferente do teu gosto?
Eu comecei a escutar desde muito novo música brasileira, MPB. Com 14 anos eu já era muito ligado em MPB. Eu me lembro bem que o meu irmão, quando eu tinha ali eu me lembrei outro dia, eu tinha uns 11, 12 anos, e o meu irmão comprou um CD, comprou um LP na época do Ivan Lins. E eu contei isso pro Ivan Lins quando eu estive com ele no Rio um tempo atrás. Aí. Ele comprou um disco que tem uma música chamada Ventos de Junho. Essa música é linda, rapaz. E ele era um disco lindo, que eu nunca mais vi, porque os discos sumiram, né? Os LPs sumiram.
Nem todos.
E eu me lembro que já naquela época, com 11 anos, o meu irmão ouvia aquilo e eu já estava ligado, eu já estava achando aquilo bonito, né? Aí depois, aos 14 anos, quando eu comecei a tocar, eu me embrenhei mesmo na música brasileira.
A gente precisa contextualizar aqui, que naquela época a música internacional dominava de pancada.
Isso.
As rádios, né?
Isso.
Não, a música brasileira quase não tinha espaço.
Na verdade, ela veio um pouquinho depois, né? Ela veio no final da década de 70, começo de 80. Ainda nessa época, as rádios tocavam os sucessos que estouravam nas rádios, que vendiam 1 milhão, como hoje é o sertanejo, os sucessos eram a música brasileira.
Ah,
o Ivan Lins lançava um disco. Eu me lembro que quando o Ivan Lins lançou aquela música Novo Tempo, aquilo ali era como hoje lançar uma música da dupla sertaneja. A Maria Bethânia lançava um disco, era um acontecimento. Gilberto Gil, Djavan, Caetano, Chico. Então a música brasileira estava na efervescência nessa minha adolescência. E aí eu gostava demais, cara. Eu gostava, até conto no meu release, conto que eu juntava dinheiro, assim, às vezes, do lanche da minha escola para comprar LP, porque eu já comecei a consumir tudo, assim, né?
Muito bem. A primeira de hoje vai ser? Vamos pegar desse disco mais recente ou quer pegar alguma coisa mais?
Não, vamos pegar aqui do CD, do último CD, que eu, esse CD agora que eu lancei, Eu Te Chamo Felicidade, é o nome do show, né? Então eu vou abrir aqui com uma música que se chama Desazado, que é uma música minha com o Jean Garfunkel. que é um grande compositor lá de São Paulo, né? Parceiro do Paulo Garfunkel, que foi gravado pela Elis, foi gravado pela Maria Rita, pela Zizi Posse. No disco, essa música canta eu e o Zé Cabaleiro. Ele participou, tá aí para vocês ouvirem.
Pra você voltar pra mim, eu faço tudo o que você quiser. Paro de fumar, paro de beber. Juro, não olho pra outra mulher. Não chego na manhã seguinte sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço um check-up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço regime, pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço rango. Eu sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
É, Zeca, tá desasado também, hein?
Pois é, Mira.
Tô meio assim, parece que não sei.
Então diz aí.
Pra você voltar pra mim, eu faço tudo o que você quiser.
Será?
Paro de fumar, paro de beber. Juro, não olho pra outra mulher.
Sei não, hein?
Não chego na manhã seguinte sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço um check-up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço um regime, pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço um rango e sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
Ô Meira, sai dessa fossa. Se continuas assim, mofas com a pomba na balaia.
É, rapaz, tem que tomar jeito, viu?
Vamos tomar uma lá na Joaquina.
Bora lá, Zeca.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Luiz Meira é o convidado de hoje. Ô Meira, ouvimos a música. O ouvinte da Rádio Senado já te conhece da programação musical. Entre outras, Aos Pés da Cruz, que toca bastante aqui, aquela versão que você fez, né?
Sim.
E você falava que se apaixonou pela MPB. Essa coisa de tempos em tempos que a música estrangeira toma um certo espaço da música brasileira. Eu estou dizendo da MPB. Agora, MPB hoje é um conceito difícil, concorda?
Muito difícil. Hoje, para a gente que faz assim a música brasileira, está bastante complicado. Eu, particularmente, tenho a minha carreira solo, toco com a Gal Costa há 16 anos. Tenho esse trabalho com a Gal, faço esse show de violão e voz com a Gal há anos, que isso me abriu muitas portas. Eu tenho uma produtora, eu faço produção de CDs independentes. Então, quer dizer, eu tenho muitos caminhos dentro da minha, do exercício da profissão. Agora, quem está vivendo só de show de MPB no Brasil, está muito complicado. complicado porque não tem gravadora. As gravadoras não tocam nada de MPB. O cara diz, ah, mas tem o fulano, tem o cicrano. Não, num país desse tamanho, no universo musical que a gente tem, hoje tu não vê ninguém da MPB. A não ser os bambambãs, os da época da...
Medalhões.
Os medalhões. Medalhões sempre vão ter espaço, enfim. Mas tá muito complicado, principalmente pelo fato que não tem gravadora, né? Esse meu último CD
mas
aí...
Mas você concorda que as gravadoras cavaram a própria cova?
Ah, sem dúvida alguma.
Não é?
Cavaram a própria cova. Porque na verdade, eles criaram um monstro e depois não tinham dinheiro, não tinham, como meu amigo, um amigo meu músico diz, criaram um monstro e depois não tinham como alimentar, né?
Exatamente.
Porque naquela época, na década de 90, os caras pegavam meia dúzia de cara, faziam uma banda de pagode, pegavam dois para fazer uma dupla sertaneja, chegavam nas rádios, davam carro, Porsche, Mercedes para o dono da rádio,
pro locutor, 40
mil
pro
reais, dinheiro em sacola, e aí os caras se acostumaram e disseram, não, agora aqui é assim. E depois veio a pirataria, veio o CD e hoje está tudo quebrado, né?
Exatamente.
É isso aí.
Muito bem, a segunda de hoje vai ser?
A segunda de hoje vamos tocar uma música que... Essa música tem uma particularidade, que é o seguinte. Essa música, eu gravei no meu primeiro CD uma música chamada Calcanhar de Aquiles, que é uma das gravações que eu mais gostei de fazer até hoje. E essa música foi gravada pela Elis. E como eu sou parceiro do Jean, o Jean me ofereceu, disse, cara... Grava essa música, eu adorava, já a música, eu fiquei um pouco receoso de gravar, claro, mas claro que gravei na minha onda, de uma maneira completamente diferente, e ficou muito bacana. E Libera o Bicho é uma música que eles fizeram para Elis no tempo, porque quando a Elis morreu, ela estava gravando um LP novo.
Isso.
Até que saiu aquela música Me Deixas Louca, que foi a única música que saiu. E essa música foi feita para ela, né? Libera o Bicho, para ela. Então essa música ficou na gaveta, acho que mais de 20 anos. Né, se eu não me engano, ano passado fez 30 anos da morte deles. Ficou na gaveta muitos anos e eles me ofereceram a música, né? Quando
olha,
eu fui gravar esse
que...
disco, o Jean disse, olha cara, tem uma música aqui que é Libera o Bicho, que é a tua onda de tocar violão, que é muito particular assim, a minha onda de tocar violão, né? Bem brasileiro, tal, bem swingado. Então Libera o Bicho é uma música que eu gosto muito e vamos tocar aí para os teus ouvintes conhecerem a gravação.
Se inverter, o mal que nos atrai pra baixo, o poder da força nos leva pro alto pra viver. No fundo do quintal do coração, numa gangorra sem juízo, que sobe e desce ao gosto da emoção e só obedece ao imprevisto. Já que a coisa tá por um triz, eu quero ver um final feliz. Tá tudo indo pro brejo seco, em voo cego, de morcego sem radar. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Se inverter, o mal que nos atrai pra baixo, o poder da força nos leva pro alto pra viver. Suspende o mau humor e manda uma gargalhada no capricho. Lá fora tá calor, pega essa bola e chuta em gol, libera o bicho. Papagaio, em vez de urubu, desintocar, tocar de tatu. Tá tudo indo pro brejo seco, em voo cego, de morcego sem radar. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar. É, pra lá. Atrai pra baixo o poder
da força nos levar pro alto pra viver. Suspende o mau humor e manda uma gargalhada no capricho. Lá fora tá calor, pega essa bola e chuta em gol, libera o bicho. O papagaio em vez de urubu diz em tocar, tocar de tatu. Tá tudo indo pro brejo seco, em voo cego, de morcego sem radar. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar, vá vampirizar, vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar pra lá. Vá vampirizar.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Luiz Meira é o convidado de hoje. Ô Meira, eu falei guitarrista, mas guitarrista no sentido fora do Brasil envolve tudo, né? Envolve a guitarra elétrica e envolve o violão.
Sim.
Como é que você fica mais à vontade? Violonista ou guitarrista?
Eu gosto de ser chamado de guitarrista, porque eu, acima de tudo, sabe bem, eu sou guitarrista, né? A minha guitarra é uma mescla de jazz e de música brasileira, muito embora eu tenho uma coisa meio guitarra com bandolim, com violão. Eu não tenho muito um fraseado jazzístico, assim. Eu tenho uma concepção jazzística de tocar, mas o meu fraseado é muito brasileiro. Eu desenvolvi uma coisa muito percussiva, muito sambiada, assim, de improvisar e tal. Mas eu sou, acima de tudo, um guitarrista. Mas eu gosto muito de tocar violão. Tanto é que com a Gal Costa, por exemplo, eu tô há 16 anos fazendo com ela esse show de voz e violão, né? Que a gente correu o mundo inteiro. E eu sou muito requisitado para gravação de violão também e guitarra. Então, quer dizer, e são coisas distintas. Mas na hora do bicho pegar mesmo, tenho assim uma concepção muito visceral assim de tocar, né? Eu toco muito swing, com muita verve, assim. Eu gosto de tocar guitarra. Os grandes momentos instrumentais do meu disco é a guitarra semiacústica, né? Que aí o bicho pega mesmo. Mas a minha levada de violão é muito característica, né?
Vamos a essa levada de violão? O que, que vai chamar agora?
Vamos tocar uma instrumental aqui.
Beleza.
Que tem essa levada. Eu gravei uma música que já foi gravada por milhares de músicos, é o Walton Leaves. Mas essa música tem uma curiosidade. Eu gravei essa música e tem até um clipe, que depois eu vou falar do meu site. Tem um clipe no site muito bacana. E essa gravação, de vez em quando, eu recebo e-mail da Dinamarca, do Japão, da Alemanha. Porque, na verdade, eu fiz um Walton Leaves, que depois, que na segunda parte, inclusive, tem um improviso e guitarra, mas eu fiz um outro livro, samba. E aí é um negócio que mostra bem o meu estilo de tocar violão mesmo. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.